nós iniciávamos aqui os nossos trabalhos, eu dava as boas-vindas à Comissão de Trabalhadores do Infarmed, dava as boas-vindas aos membros, o Rui Spínola, Bruno Cordeiro, Dulce Bernardino, Ana Moreira e Parvin Danesh, que acho que não está também, não vem. Nós vamos fazer como é normal, portanto vamos ter uma primeira ronda de 3 minutos, uma segunda ronda de 2 minutos, sendo que é opcional sempre os nossos convidados terem a opção de poderem ou não fazer uma introdução antes das perguntas dos seus deputados. Pretendem fazer uma pequena intervenção de 5 minutos, portanto, esta audição à Comissão de Trabalhadores do Infarmed insere-se para prestar esclarecimentos sobre o relatório produzido pelo Grupo de Trabalho criado pelo despacho 10.857 de 2017, 12 de dezembro do Governo, e, portanto, é isso que nos traz aqui hoje para esta reunião e para ouvirmos a Comissão de Trabalhadores do Infarmed. Portanto, eu dava-lhe a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalhadores. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer aqui uma pequena declaração inicial. Primeiro, um voto de reconhecimento. Em nome dos trabalhadores do Infarmed, gostaríamos de enaltecer o trabalho desta Comissão de Saúde, o trabalho do Sr. Presidente da Comissão, das senhoras e senhores deputados, que valoriza a democracia e faz-nos acreditar nesta Casa como uma garantia da transparência, do rigor e do interesse público. Um muito obrigado a todos pela oportunidade de mais uma vez darem a voz aos trabalhadores do Infarmed quando muitos outros não deram. E este agradecimento é de todos os trabalhadores do Infarmed. Muito obrigado. De seguida, fazer um voto de repúdio. E um voto de repúdio. Os colaboradores do Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, vêm por este meio manifestar o seu voto de repúdio pela forma como os trabalhadores e o trabalho por eles desenvolvido em nome de Portugal foi retratado pelo professor Dr. Henrique Luz Rodrigues, ex-presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, durante a audição na Comissão Parlamentar de Saúde do passado dia 5 de julho de 2018, bem como nos diversos meios de comunicação social. Este voto de repúdio foi aprovado em Plenário Geral de Trabalhadores no dia 9 de julho de 2018. Por fim, em plenário, os trabalhadores decidiram escrever uma carta aberta ao Sr. Ministro da Saúde, que eu passo a ler. Decidir bem, decidir por Portugal. Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde, Professor Doutor Adalberto Campos Fernandes. Os trabalhadores do Infarmed conhecem a importância que o exercício do cargo de Ministro da Saúde desempenha na definição das políticas de saúde e na garantia da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Cientes dessa responsabilidade, e porque tal como Vossa Excelência defendemos a existência de um sistema de saúde forte, integrador e sustentável para as gerações vindouras, permitam-nos dar o nosso contributo no âmbito da tomada de decisão sobre a eventual deslocalização do Infarmed. Em novembro de 2017, e reiterado em sessão plenária na Assembleia da República, no passado dia 5 de julho de 2018, o Sr. Ministro da Saúde colocou como limite para esta deslocalização duas linhas vermelhas, que não ultrapassaria na tomada dessa decisão, a saber, a qualidade, a segurança, a proteção do serviço público e do interesse público, a questão dos trabalhadores e do seu interesse vital. O relatório entregue pelo Grupo de Trabalho não conseguiu demonstrar qualquer vantagem com a deslocalização do Infarmed, que esteja diretamente relacionada com a sua localização geográfica. Por outro lado, ficou claramente evidenciado pelo mesmo grupo de trabalho que, a acontecer tal deslocalização, as duas linhas vermelhas definidas pelo Sr. Ministro são indubitavelmente ultrapassadas. Os trabalhadores têm consciência de que o Sr. Ministro da Saúde, com o conhecimento técnico profundo que lhe é reconhecido no setor, está ciente da importância da atividade desenvolvida pelo Infarmed e do contributo inestimável desta instituição numa regulação robusta do mercado dos medicamentos e dos produtos de saúde em Portugal. Terá também a certeza do papel desta autoridade no reforço do prestígio internacional em representação de Portugal, nomeadamente no âmbito do sistema regulamentar europeu. Por esse motivo, os trabalhadores do Infarmed acreditam que o Sr. Ministro da Saúde não se revê nas conclusões enunciadas no relatório remetido pelo Grupo de Trabalho, como, por exemplo, o excesso de absentismo por gozo de licenças de parentalidade ou a totalidade de fragilidades apontadas ao funcionamento desta autoridade, a maioria das quais relacionadas com a separação de edifícios cuja distância entre si é de meras dezenas de metros. Os trabalhadores do Infarmed já demonstraram por diversas vezes que não estão disponíveis para acompanhar esta deslocalização, nem mudar de opinião com eventuais incentivos. A nossa posição é clara e pugna pela defesa da instituição e do país. Enquanto trabalhadores, acreditamos que a gestão eficiente dos recursos existentes no Serviço Nacional de Saúde compreende, no caso do Infarmed, o investimento em meios que permitam criar as condições necessárias para o reforço e retenção do atual quadro de recursos humanos. Senhor Ministro da Saúde, excelentíssimo professor doutor Adalberto Campos Fernandes, decidir bem é decidir por Portugal. Acreditamos que os decisores políticos têm sempre presente o melhor para os seus cidadãos e para Portugal. Desta forma, acreditamos que a sua ponderada decisão será sempre pautada pela defesa do Infarmed, da regulação eficaz do setor do medicamento e produtos de saúde, da defesa da saúde pública e do Serviço Nacional de Saúde. Com os menores cumprimentos, os trabalhadores do Infarmed. Esta carta aberta foi assinada por 309 colaboradores do Infarmed. E relembro que estamos em período de férias. Muitos dos colaboradores não estão a trabalhar. A presente carta foi enviada ainda hoje para o Sr. Ministro da Saúde, com conhecimento para a Presidência da República e para o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Fátima Ramos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Trabalhadores e, em si, cumprimento todos os outros elementos que o acompanham, bem como todos aqueles que gostariam de aqui estar e que não podem estar hoje connosco. Dizer-vos, em primeiro lugar, que o PSC tem maior apreço pela importante missão do Infarmed no sistema de saúde português, designadamente em sede de regulação e supervisão dos setores dos medicamentos, de uso humano e dos produtos de saúde. Queremos também felicitar os trabalhadores pelos bons resultados que têm obtido, nomeadamente em inspeções internacionais que têm atribuído ao Infarmed importantes prémios. Dizer-vos que uma instituição é importante pelas máquinas, pelos laboratórios, mas é sobretudo importante pelo seu capital humano, pelas pessoas que aí trabalham, pelas pessoas que desenvolvem essa mesma instituição. O PSD defende a descentralização. Recordamos que ainda no último congresso o presidente do partido disse algo deste género: os países mais atrasados são aqueles que tudo concentram e tudo centralizam, os países mais desenvolvidos são os que mais descentralizam. E, portanto, recordo aqui toda a disponibilidade do próprio partido para colaborar mesmo com o governo no sentido de termos mais descentralização no nosso país. Mas, e recordo inclusivamente que o presidente do partido já admitiu a hipótese do Tribunal Constitucional, por exemplo, poder estar localizado em Coimbra. Agora, qualquer decisão deste género, qualquer decisão de descentralização ou mesmo que seja de deslocalização, deve ser sempre precedida de uma análise de custo-benefício. Isto é, primeiro deve ser ponderado e essa decisão só deve ocorrer se as pessoas ganharem, o cidadão ganhar e se o Estado ganhar na eficiência também. Portanto, isso deve estar na base de qualquer decisão. O PSD é um partido que defende a credibilidade e, portanto, defende que as coisas sejam estudadas previamente. E, por isso, com decisões como esta, em que o que aconteceu foi quando o Sr. Ministro viu que a Agência Europeia do Medicamento não ia para o Porto. A seguir, faz um anúncio deste género, em que diz que em janeiro de 2019 teríamos o Infarmed no Porto. Parece-nos que é uma decisão que, de facto, não foi bem ponderada. E depois, quando ainda por cima vêm dizer, quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Primeiro-Ministro, que o problema esteve na comunicação. Ou seja, isso é não perceber o que está por trás. E, portanto, temos o maior apreço, volto a dizer, pelo vosso trabalho, por aquilo que representam e, sobretudo, como têm diversificado o país. Quero também elogiar o texto que escreveram, porque mostram que, mais importante que tudo, é Portugal. E, de facto, manifestarmos esse apreço por isso. Depois, registar aqui o facto de 309 trabalhadores, isto é, a quase totalidade dos trabalhadores de Infarmed, terem assinado essa carta. Mediante isso, tenho aqui algumas perguntas que gostaria de vos fazer. Algumas já, de alguma maneira, responderam, mas gostava de vos fazer essas perguntas. Nomeadamente, que balanço fazem deste processo? Como receberam a notícia da intenção do Governo em vos deslocalizar para o Porto? Que ideia têm sobre o impacto que esta decisão a concretizar provoca ou provocará nos trabalhadores do Infarmed, designadamente em termos de movimento de saída desse organismo? Consideram um risco elevado para o próprio trabalho do Infarmed essa deslocalização? Que avaliação fazem sobre os riscos para a saúde pública que podem decorrer desta deslocalização, uma vez que o próprio relatório do Grupo de Trabalho alerta para o facto de o número de trabalhadores disponível para mudar para o Porto é claramente insuficiente para garantir a continuidade da operação do Infarmed? E ainda muito recentemente a senhora Presidente aqui disse, vamos supor que grande parte de vós saíam, um processo de concurso para admitir novas pessoas demora cerca de 2 a 3 anos, portanto, quais as consequências disso? Depois, o que é que estão à espera que aconteça agora que o relatório foi entregue? O coordenador do Grupo de Trabalho afirmou que o relatório foi aprovado por unanimidade, o que tem a dizer acerca disso? Quando é que a Comissão de Trabalhadores tem formalmente acesso ao relatório do Grupo de Trabalho e demais documentação? E, fundamentalmente, se estão de facto e se acreditam que o Sr. Ministro, tendo estabelecido as duas linhas vermelhas extremamente importantes que há bocado referiram, se vai retroceder naquilo que foram os anúncios que fez, dadas as tais linhas vermelhas. Dizemos que, para nós, de facto, o receio é o risco da descontinuidade da missão do Infarmed face à aparente, e que os senhores também referiram, indisponibilidade dos trabalhadores para proceder, para, no fundo, para se mudarem de local. Portanto, mais uma vez, muito obrigada e mostrar-nos aqui a nossa preocupação. E dizemos mais uma vez, somos a favor da descentralização, podemos ser a favor da deslocalização de alguns serviços, mas sempre primeiro uma análise prévia dos riscos e dos benefícios para as pessoas.
Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado,
Deputado.
Sr. Presidente. Muito obrigado também à Comissão de Trabalhadores pela vossa presença hoje aqui. E permitam-me dizer que eu, de facto, após esta intervenção da Sra. Deputada Fátima Ramos, fiquei confuso, porque fiquei sem perceber qual é, de facto, a posição do PSD relativamente a esta matéria, à deslocalização do Infarmed. E fiquei sem perceber, fiquei sem perceber até
pouco,
qual é a
senhor...
posição do Presidente do Partido.
Deputado,
aliás, até pode vir a acontecer que a posição do Presidente do partido seja uma e a posição do partido seja outra, e portanto isso também já nos vamos habituando a esta dicotomia entre a posição do Presidente do partido e a posição do partido, pode ser que sejam até posições diferentes. Mas bom, fiquei de facto um pouco confuso relativamente a esta matéria, mas mais importante do que esta dicotomia entre o Presidente do partido e o partido é de facto dizer à Comissão de Trabalhadores que, e é importante, eu queria deixar esta referência aqui, que de facto sempre teve um comportamento, na minha perspectiva, na nossa perspectiva, um comportamento exemplar durante todo este processo. Porque quer ao nível da pressão, ao nível da limitação da opinião pública, quer ao nível de possíveis interferências sindicais, quer ao nível de uma posição perante organismos governamentais, a posição da Comissão de Trabalhadores sempre foi, de facto, uma posição exemplar, porque se manteve autónoma e manteve-se com autodeterminação. E por isso queria deixar aqui esta referência, porque acho que é, de facto, um facto muito importante a registar. E queria-vos deixar esta primeira pergunta, que era, e um pouco na sequência deste prelúdio, de facto, se a decisão for no sentido das decisões convergentes relativamente às decisões, ao que o relatório do Grupo de Trabalho refere, quais são, de facto, as vossas ponderações, ou que tipo de ações ponderam, ou tipo de intervenções ponderam tomar perante decisões deste teor? Também li numa entrevista que deram há relativamente pouco tempo e disseram que a missão do Infarmed, a sua atividade, a sua segurança dos medicamentos em Portugal podiam estar colocados em causa por uma decisão política que não trazia vantagens para a saúde pública. Depois também disseram que podia trazer outro tipo de vantagens, mas que passados 6 meses, neste caso já 8 meses, não conseguiam apontar um único benefício. Que outro tipo de vantagens é que se estavam a referir quando referiam esse tipo de vantagens? Isto foi numa entrevista que eu tive a oportunidade de ler. Sei também que o Grupo de Trabalho, no início, tinha equacionado uma eventualidade de 6 cenários distintos. Durante o decurso dos trabalhos, ao contrário da conclusão final, que só equacionou, de facto, a deslocalização total do Infarmed para o Porto. Eu gostava de vos perguntar qual era, na vossa opinião, qual daqueles 6 cenários, que vocês conhecem melhor do que eu, seriam os inicialmente apresentados, seriam os cenários, ou seria o cenário preferencial. Gostaria ainda de vos deixar esta questão, que é o facto de, tendo em conta que o professor Luís Rodrigues ocupou durante o ano 2016 e 2017 o lugar de presidente do Conselho Diretivo, se alguma vez nestes dois anos de mandato lhes foram a vocês transmitidas algumas das fragilidades que agora foram apontadas durante este relatório e, se sim, se houve alguma tentativa de para modificar esses cenários que foram apontados. Queria-lhes também perguntar se após a constituição do Grupo de Trabalho, se chegou a haver alguma relação institucional entre o Grupo de Trabalho e a Comissão de Trabalhadores, ou se alguma vez foram ouvidos, ou se alguma vez se sentiram envolvidos durante o processo. O Brexit também seria provavelmente num cenário de estabilidade, uma boa oportunidade para o país e também para o Infarmed, como entidade reguladora, como entidade de avaliação farmacoeconómica ou farmacoterapêutica. Se entendem que esta instabilidade poderá vir a ser prejudicial para esta oportunidade. Queria também ainda perguntar-vos, na vossa opinião, e para terminar, e não vou utilizar a segunda ronda por uma questão de economia também de tempo e de esforço algum também, fazer a mesma pergunta que fiz à senhora Presidente do Conselho Diretivo: como é que de facto podemos transformar esta crise numa oportunidade nas suas diferentes variantes, na área da farmacovigilância, da farmacoeconomia, da farmacoterapêutica, enquanto entidade reguladora, enquanto entidade independente, como é que de facto se pode transformar esta crise numa oportunidade com os olhos postos no futuro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri Saneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não o vou dizer hoje aqui pela primeira vez, mas quero uma vez mais, depois de cumprimentar toda a Comissão de Trabalhadores, reiterar o reconhecimento por parte do CDS da elevação, da responsabilidade, do sentido de compromisso que têm revelado em todo este processo que se arrasta já por tempo demasiado, em nossa opinião, e portanto já o disse em relação às pessoas do Conselho Diretivo e volto aqui a reiterar o nosso reconhecimento público pelo trabalho que têm desenvolvido e que prestigia o nosso país e portanto agradecer que num processo tão doloroso e sei que por vezes com grave impacto em termos da vossa qualidade de vida pessoal e familiar, a forma como têm de facto atuado ao longo destes últimos meses. Insisto, não o digo aqui pela primeira vez, achei que decorrido este tempo tinha que voltar a dizê-lo, porque a vossa atitude não tem mudado. Depois, já muito se disse, já falámos sobre estas matérias, nós tomámos uma posição também clara e sem dúvidas relativamente às questões dos fundamentos para esta decisão e para nós está claro que a decisão, depois de uma, digamos, de uma tomada de posição tão precipitada e tão pouco fundamentada, a decisão tem que efetivamente revelar sabedoria e capacidade do Governo de corrigir aquilo que está cada vez mais a nu, que é um erro, ou que foi um erro, de um anúncio precipitado. Portanto, eu continuo a insistir que nós não sabemos o porquê da decisão, suspeitamos, não sabemos quanto custa e, portanto, não creio que no, neste ou noutro enquadramento económico e social a questão financeira e os custos sejam irrelevantes. Sabemos claramente, vindo de diferentes proveniências, que os custos sociais, os custos económicos, os riscos para a saúde pública são elevados numa eventual decisão de deslocalizar o Infarmed para o Porto e, portanto, nós mantemos aquilo que é a decisão que já há algum tempo tínhamos anunciado e que na falta de dados novos e insistindo que nada nos move contra qualquer região do país, aquilo que é a informação robusta que temos aponta para que, com espaço seguramente para melhorias e algumas alterações, a melhor decisão é manter o Infarmed a funcionar em Lisboa. Dito isto, Dito isto, eu gostaria de vos colocar algumas questões que já coloquei à Presidente do Conselho Diretivo e, portanto, que se dizem respeito sobre as dúvidas com que nós ficámos relativamente à avaliação que consta do relatório da relação custo-benefício da deslocalização. E, portanto, parece-nos que é feita de uma forma ligeira e que para uma decisão desta monta em envergadura haveria necessidade de maior suporte quantitativo e eu gostava de saber se concordam com a análise que está feita no relatório. Depois, relativamente às oportunidades ou potenciais oportunidades para a deslocalização do Infarmed para o Porto, o relatório enumera 12 oportunidades e da nossa leitura a questão que nos ficou foi se essas oportunidades não são todas elas concretizáveis com a permanência do Infarmed em Lisboa e portanto gostaríamos de saber a vossa opinião. Já falámos sobre a questão dos compromissos assumidos pelo Infarmed para Portugal do ponto de vista da situação do Brexit e do, digamos, do aporte ou do encaixe de verbas que isso representaria para o país num enquadramento que é conhecido. Ficámos, tenho que confessar, um bocadinho surpreendidos com a insistência do Grupo de Trabalho em dizer que não era assim tanto dinheiro, portanto, não sei qual era a perspectiva que o Grupo de Trabalho teria para os montantes ou para o valor dos montantes envolvidos. De qualquer forma, se estão ou não estão de acordo que a deslocalização implicaria uma quebra de compromissos com a Agência Europeia, assumidos em nome de Portugal e representaria também uma perda de verbas para o país que não estamos em nenhuma circunstância em condições de nos dar a esse luxo. Portanto, reitero o nosso respeito pela vossa atitude, pelo vosso trabalho ao longo deste processo. Reitero a necessidade de efetivamente se encontrarem, e a Presidente do Conselho Diretivo já disse que havia propostas feitas no plano de atividades que eram anteriores ao relatório e portanto contemplam essa visão da necessidade de melhorar e a possibilidade de melhorar, o que não é igual a desfazer e desancar no trabalho de uma equipa com a credibilidade que tem o Infarmed e digo em meu nome pessoal e em nome do CDS, reconhecemos aqui o valor do trabalho da instituição Infarmed e reconhecemos o prestígio que tem granjeado para o país. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar a Comissão de Trabalhadores e na vossa presença todos os trabalhadores do Infarmed. Dizer aquilo que temos dito desde que se iniciou, porque é mesmo assim, desde que se iniciou esta contenda, que estranhamos e repudiamos desde a primeira hora que os trabalhadores não tivessem sido integrados no grupo de trabalho. Porque nos parecia que aqueles que são os principais alvos desta decisão, não é? Não tivessem tido a oportunidade de participar nesse grupo e, portanto, lamentamos profundamente que isso não tivesse acontecido. Obviamente que a vossa intervenção inicial quase que escusaria de que fizéssemos perguntas sobre o relatório que apresentaram. Mas antes de fazer algumas questões que eu queria abordar convosco sobre o relatório, dizer-vos o seguinte. O PCP não acompanha de todo que se utilize o gozo de direitos que estão consagrados constitucionalmente e que entendemos que são imprescindíveis para que os trabalhadores os possam gozar e usufruir. Estamos a falar do direito à parentalidade, estamos a falar do direito ao acompanhamento dos filhos menores, estamos a falar do direito a ter redução do horário ou flexibilidade do horário para quem tem crianças até aos 12 anos. Para o PCP isto são fatores fundamentais e não podem nunca ser alvo de um tratamento discriminatório, porque o direito é um direito que está consagrado ao trabalhador, é um direito que o PCP sempre o defendeu, e mal estava o Estado e os organismos públicos que se não respeitassem esse direito. E, portanto, eu gostaria de colocar essa missão. Além do mais, tem-se muito ouvido falar, não é só a questão agora do Infarmed, que os profissionais faltam muito ao trabalho. Por um lado estão no gozo de um direito, por outro lado também os trabalhadores adoecem, têm acidentes de trabalho e, portanto, também esses aspectos estão consagrados. E, em algumas situações, a própria carga horária, o tipo de trabalho é propício ao desenvolvimento de determinado tipo de doenças que configuram um direito ao trabalhador de gozar a sua licença de baixa ou de atestado. E, portanto, dizer que não acompanhamos de todo, demarcamos-nos completamente desta tentativa de denegrir e atacar, porque no fundo é atacar os direitos dos trabalhadores. Gostaria de vos colocar primeiro uma questão, aliás, já responderam-na de certa forma quando o disseram, porque no relatório fala efetivamente do risco da descontinuidade para o cumprimento da missão do Infarmed com a saída massiva dos trabalhadores e com a não aceitação dos trabalhadores no processo de deslocalização, mas fala também de que esta situação poderia ser contornada caso houvesse incentivos à deslocalização. Portanto, a resposta os trabalhadores já deram, mas eu tinha aqui e queria vos colocar. Uma outra questão que gostaria de colocar e que também já colocamos à Presidente do Conselho Diretivo e ao Conselho Diretivo que aqui esteve presente, que tem a ver com a formação. Porque o Grupo de Trabalho, reconhecendo os riscos da indisponibilidade dos trabalhadores em se deslocalizarem para o Porto, diz que tal se pode ser contornado com um recrutamento através de bolsas de trabalhadores e com a formação. E a pergunta que faço aos trabalhadores fila ao Conselho Diretivo: quanto tempo demora a formação de um trabalhador do INEM que permita do Infarmed, perdão, é um lapsus linguae, peço desculpa. E, portanto, quanto tempo demora? E, de facto, se as propostas que aqui são dadas, ou por e-learning ou com os séniores, se são execuíveis num cenário em que os profissionais abandonam, não é? Portanto, não acompanham a deslocalização. Portanto, esta era uma pergunta. Depois, também já o dissemos hoje aqui e reafirmamos que é curioso, no mínimo, que quem o subscreve e quem assinou este relatório e que aponte riscos e aspectos críticos do funcionamento da orgânica do Infarmed tenham tido responsabilidades no Infarmed. E não tenham só tido responsabilidades, não é só quem teve responsabilidades nos dois últimos anos. Há, aliás, nas áreas mais críticas em que é apontado, creio que não estamos enganados com a informação que temos, há quem seja membro do grupo de trabalho que tenha subscrito, que tenha sido responsável durante anos, vários anos, por aquelas áreas que hoje estão no relatório como áreas críticas. E a pergunta que faço é: porque são trabalhadores do Infarmed há vários anos, e se as debilidades, as insuficiências agora aqui detectadas foram convosco, foram transmitidas aos trabalhadores, à Comissão dos Trabalhadores, por quem nessa altura tinha estas responsabilidades, e o que é que foi feito para debelar estas dificuldades? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Muito obrigado. Vou tentar responder a todas as questões, depois, se entretanto não o fizer, farei numa próxima oportunidade. Antes de começar a responder às questões, deixem-vos dizer que a Comissão de Trabalhadores, quando recebeu o relatório, e respondo já a uma das questões feitas por uma das senhoras deputadas, que é quando é que nós tivemos conhecimento do relatório. Bem, a Comissão de Trabalhadores teve conhecimento do relatório quando estes foram publicados no site da internet, foram tornados públicos dentro do Infarmed, no dia 3 de julho, mas como faltavam alguns anexos, tivemos acesso a esses anexos quando foram novamente publicados no site da intranet no dia 11 de julho, quarta-feira passada, faz amanhã 8 dias. É de notar que sempre nos foi dito que a Comissão de Trabalhadores teria acesso ao relatório, ou seja, ia receber o relatório para poder analisá-lo. Não foi o que aconteceu, tivemos conhecimento. Olha, tivemos depois do JN. O JN teve primeiro do que nós, e toda a gente, salvo erro. Mas a CT, a Comissão de Trabalhadores, após analisar o relatório, eu confesso que ficámos um pouco perplexos, porque não conseguimos perceber aquele relatório. E numa atitude construtiva, que é a atitude que nós temos tido desde o início com qualquer uma das partes, o que nós tentámos fazer foi fazer parte da solução, não do problema. E a solução que nós encontramos para aquele relatório foi produzir uma errata, que já foi entregue aos seus deputados. Porque nós achámos que o relatório tinha tantos erros, tantas incorreções e tantas omissões, que era fundamental produzirmos uma errata para ajudar os seus deputados e o decisor político a tomar a decisão. E como nós não fizemos parte do grupo que elaborou o relatório, o mínimo que podíamos fazer era uma errata. Esta está aqui a errata. Os seus deputados perguntarão, porventura, mas uma errata tão grande? Normalmente uma errata costuma ser uma ou duas folhas. Bem, seus deputados, a culpa não é nossa. Não fomos nós que produzimos o relatório. Os erros estão lá, nós tivemos que nos cingir aos erros. Por isso, realmente, a errata é grande. Tem 36 folhas. 36 folhas. E há uma coisa que eu quero deixar claro. A Comissão de Trabalhadores não garante que corrigi todos os erros. Isto fique claro. E não nos debruçámos sobre erros de gramaticais, nem nada, nada desse género, nem ortográficos. Foi apenas erros que nós considerámos fundamentais. Por isso, agradeço aos seus deputados de cada vez que leiam o relatório, façam-se acompanhar da errata, porque provavelmente conseguirão perceber aquilo que está lá escrito. Nós não tornamos esta errata pública porque, segundo sabemos, o relatório também não é público. Apenas entregamos aqui aos seus deputados e faremos também chegar ao Sr. Ministro da Saúde. Não faremos chegar ao Grupo de Trabalho porque o Grupo de Trabalho já foi extinto. Por isso, não há necessidade de entregar ao Grupo de Trabalho. Sendo que dá-nos a sensação que o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho quer continuar a trabalhar, porque acabou o relatório, mas quer fazer outro relatório na comunicação social. Todos os dias dá entrevistas, todos os dias justifica o mal feito, o mau trabalho feito no relatório. Eu tenho quase a certeza que depois da nossa intervenção haverá uma entrevista a falar sobre aquilo que nós dissemos aqui. Passando agora à resposta das perguntas. Sra. Deputada Fátima Ramos pergunta acerca do balanço. O balanço. Realmente foram 8 meses difíceis para o Infarmed. Muito difíceis para o Infarmed e para os seus trabalhadores. Eu diria que a Comissão de Trabalhadores funcionou como aqui uma ajuda para os trabalhadores para terem calma, porque aquilo que aconteceu foi complicado. Estamos a falar de decisões que mudam completamente a vida das pessoas, não falando já do prejuízo que traria para a instituição. Mas nós, durante estes 8 meses, fomos tendo sempre uma esperança que o relatório trouxesse alguma vantagem, algo que nós desconhecêssemos, algo que pudesse explicar esta intenção, esta decisão. Porque, de facto, quando chegou o relatório, não trouxe nada. Absolutamente nada. Aliás, o próprio relatório é contraditório entre si, há frases. A ideia que dá é que foi feito por várias pessoas que não falavam entre si e que cada uma produzia um pouco do relatório e depois compilaram no fim. E depois todos os outros não leram e assinaram. Essa é a sensação que nos dá. Porque eu não quero acreditar que se todas aquelas 27 pessoas tivessem lido aquele relatório com atenção, o tivessem assinado. Sendo que, e é preciso notar, aquilo que foi dito aqui nesta comissão, que o relatório tinha sido assinado por unanimidade e que apenas havia algumas questões de pormenor com uma palavrinha ou outra, não corresponde à verdade. Existem declarações assinadas por membros que exemplificam muito bem a opinião, já para não falar nas atas. Existem atas em que, quando algum membro do grupo de trabalho decidia dizer que não estava de acordo com o rumo que estava a decorrer nos trabalhos, era rapidamente calado. Aliás, está em ata. E não querendo fugir à pergunta, também está em ata, eu acho que isto é importante, antes que me esqueça, e provavelmente iremos esquecer, é porque está em ata, na última ata, uma proposta de louvor a uma funcionária do Infarmed que participou e ajudou o grupo de trabalho, assessorou o grupo de trabalho durante todos estes 8 meses. Nós só queremos encarar como um erro, foi um lapso do seu coordenador do grupo de trabalho. Porque só pode ser, porque o coordenador do grupo de trabalho o que queria era propor um louvor a todos os funcionários do Infarmed pela provação que passaram durante todos estes meses. Era isso certamente que ele queria fazer e enganou-se. E esperamos que ele ainda reconsidere e que faça um pedido de louvor pelo trabalho e que todas as pessoas e as provações que as pessoas passaram ao longo destes 8 meses. Enquanto ele não faz, faço eu um louvor a todos os meus colegas pelo excelente trabalho que fazem no Infarmed e deixo esse louvor aqui publicamente. Impacto. O impacto. Quer dizer, não vale a pena falarmos muito disso. Eles próprios reconhecem o impacto que isso terá na atividade do Infarmed. Tentam disfarçar depois esse impacto, dizendo que contratam, que formam, que tentam convencer as pessoas a aceder a ir. Depois de falar, ou falou em vários inquéritos, uns melhores, outros piores. Eu acho que, a partir de hoje, deixamos de falar em inquéritos, porque existe uma carta assinada por 309 colaboradores do Infarmed. E acho que a carta aberta é bem clara relativamente a isso. Risco para a saúde pública, é claro, a própria DGS vem dizê-lo, e acho que qualquer um dos seus deputados aqui sabe perfeitamente que esse risco é real. Quando é que o relatório foi entregue? Já falei, unanimidade também, a unanimidade não é bem clara, porque houve algumas assinaturas, declarações no final. Depois, como tivemos acesso ao relatório, foi através da publicação no site interno do Infarmed. Sr. Deputado António Salles, Sr. Deputado começou por perguntar que tipo de ações ponderamos fazer caso a decisão vá para a frente. Eu pressuponho que a decisão seja a decisão errada que estava a falar, não a correta. Eu vou tentar responder pela negativa, ou seja, se existisse uma decisão errada, e eu aproveito para lembrar que uma decisão errada nunca é honrada. Isto é importante dizer, porque as decisões corretas é que devem ser honradas e que devem ser salientadas. As erradas não, devem ser abandonadas. É aquilo que eu acho. Mas que tipo de ações? Sr. Deputado, eu devo dizer que as ações já estão a acontecer. Nós temos que arranjar mecanismos que elas parem. Não sei se os seus deputados sabem, mas nos últimos 6 meses existem 45 declarações que foram pedidas ao Infarmed para concorrer a concursos da função pública. Desculpe. Ah, ai disso, então estou a repetir a informação. Eu não consegui ouvir. Pronto, ok. Então já o sabem.
Não, mas diga, confirma.
Não sei se calhar até vou dizer erros diferentes.
Não, mas. Faz favor de dizer, porque confirma aquilo que a senhora Presidente disse.
Pronto, mas.
30 deles para instituições europeias.
Não sei, esse valor não sei.
Acho que foi isso que foi dito.
Não, esse valor não sei. O que eu sei é que 6 saídas por rescisão, 5 mobilidades negadas pelo Conselho Diretivo, e achamos nós bem, porque o interesse nacional está à frente, e todas as outras que não sabemos, porque uma pessoa que queira concorrer ao privado, ou que vá a uma entrevista ao privado, não precisa de informar o Infarmed, até rescindir. Ou seja, Sr. Deputado, eu acho que não são as ações já estão a decorrer. E ou nós tomamos uma atitude e o Governo toma uma decisão rápida pela estabilidade do Infarmed e toma uma boa decisão, ou teremos um problema em mãos gravíssimo. Depois o deputado fala vantagens para um instituto que nós falámos, dissemos de umas vantagens. Eu não me recordo exatamente quais são as vantagens, mas aquilo que nós dizemos desde o início e continuamos a dizer é que a Comissão de Trabalhadores está sempre disponível para sentar à mesa e discutir qualquer tema que traga vantagens ao Infarmed. Nós apresentámos, junto com os grupos parlamentares, com o Sr. Deputado, essa nossa vontade inicial, que é nós fazemos parte da solução, nós não queremos problemas, nós queremos que o Infarmed seja melhor, e garantidamente o Infarmed não é melhor que uma deslocalização. Por isso, todas as vantagens que sejam melhor para o Infarmed, e repare, Sr. Deputado, nós apresentámos várias. Nós produzimos um relatório que entregámos também aos vários grupos parlamentares. O Sr. Deputado encontrou algo que foi retirado desse relatório, no relatório proposto pelo Grupo de Trabalho? Absolutamente nada. A sensação que dá é que andámos a nos entreter durante alguns dias, 3 reuniões, a dizer, façam qualquer coisa que é muito importante, mas no final não queremos saber nada daquilo que vocês vão apresentar. Aliás, isso vem responder à outra questão que o Sr. Deputado falou, que são os 6 cenários. Então, Sr. Deputado, acha normal que nós somos convocados para uma reunião no Grupo de Trabalho? Nós somos convocados, repito, para uma reunião no Grupo de Trabalho, em que o Grupo de Trabalho nos apresenta, faz uma apresentação em que diz, isto no dia, 14 de fevereiro de 2018, em que diz, reunião com a Comissão de Trabalhadores, e que diz, nós estamos aqui e temos algumas propostas e contributos para a elaboração de cenários para a deslocalização do Infarmed. E depois propõem-nos a nós 6 cenários. Não somos nós que propomos, são eles que nos propõem a nós 6 cenários. Cá está. Eu posso deixar esta apresentação depois aqui com os seus deputados, para distribuir, Sr. Presidente, se permitir.
Posso? Se me deixarem, eu posso seguir aos seus deputados.
E nós, de acordo com aquilo que nós achamos que também pode ser uma valorização do Infarmed, apresentámos alternativas que não são enquadráveis aqui num destes cenários, mas poderá ser até algo parecido. E depois o subcoordenador do Grupo de Trabalho vem aqui dizer que não fizeram cenários, apenas era um cenário. Então andou a brincar connosco durante todo este tempo? O que é que andou a fazer durante este tempo? A nos dizer, e depois deem-nos contributos, deem-nos aquilo que vocês acham que é fundamental. Mas para quê? Isso foi usado onde? Não foi usado. Eu depois deixo, Sr. Presidente, se me permitir, que seja distribuído depois aos seus deputados. Fragilidades no relatório do professor Henrique Luz Rodrigues. Bem, Sr. Deputado, a errata já seria mais do que suficiente, mas posso lhe dizer aqui algumas coisas relativamente a isso. Frases a reter do relatório. Isto não são minhas. Os relatórios de atividades do Infarmed reportam níveis de desempenho muito elevados, mas não refletem a eficiência. 50% dos funcionários com menos de 7 anos de serviço no Infarmed esqueceram-se de dizer, e isso está na errata, com contrato, porque já estava no Infarmed. Ó, Sr. Doutor, mas já trabalhava no Infarmed, não entraram naquele dia. Já trabalhavam há anos no Infarmed, 3-4 anos no Infarmed. Não. E por isso que disseram, pois o representante do consórcio também disse, não, existe aqui uma margem no tempo entre os 7 e os 15 anos que não entrou ninguém no Infarmed. Entraram, foi com contratos precários. Mas não se deram, foi ao trabalho de analisar. Quem faz relatórios muito superficiais, geralmente tem alguma dificuldade em encontrar a informação correta, e nós sabemos isso. Mas continuando nas frases que tinha no relatório, onde é que está? O que estava a dizer? A taxa de absentismo dos funcionários do Infarmed é elevada, sendo em média 7%. Os deputados lembram-se que foi afirmado aqui, pelo representante do consórcio, que era inadmissível. Uma taxa de 7%. Um escândalo. Não quero saber os motivos, nem as causas. É um escândalo. Eu confesso aos deputados que eu estava em casa a ouvir. E quando ouvi aquilo, fiquei, de alguma forma, bem, já não, já, eu passo até por cima do 76% de mulheres, o facto do absentismo ser pelo facto de parentalidade, bem, que não importa para o representante do consórcio. Mas quando ele disse 7% exagerado, pensei, mas será assim tão mau? Fui pesquisar. Então fui pesquisar o que é que eu encontrei. Encontrei que no INSA a taxa de absentismo é de 10%. Na IRS Norte, 11%. Na ERS, 12%. Pensei, bem, o informe é de assim tão mau, 7%. Mas depois, não satisfeito, pensei, bem, deixa-me ver outras entidades. Vou ver a Câmara de Lisboa. Câmara de Lisboa, eu fui ao balanço social e o último balanço social que está publicado é de 2016. O de 2017 não está publicado, não consegui ter acesso no site. E 2016 não tem percentagens, tem só números, ou seja, tem a dizer quantos colaboradores é que tem e o número de dias de ausência. Eu apliquei a fórmula, que a fórmula é conhecida, e apliquei a fórmula com os 228 dias que o Infarmed utiliza para os dias trabalháveis. E a taxa de absentismo na Câmara de Lisboa deu 12,3%. E eu pensei, bem, o Infarmed 7% não é assim tão mal. Atenção, e é muito superior a percentagem de homens do que mulheres na Câmara. E depois fui ver, bem, vou ver a segunda Câmara do país, vou ver o Porto. E cheguei ao Porto, fui ao balanço social de 2017, que está na página oficial da Câmara. E quando vou olhar a taxa de absentismo, vejo 6,29%. Pensei, oi, está abaixo de 7%. Mas depois comecei a ler o balanço social. E ao ler o balanço social, cheguei à conclusão que tinha lá o número de efetivos, e tinha lá o número de total dias de ausência. Não tinha o número de dias trabalháveis para o cálculo. Pensei, bem, eu vou experimentar isto com os 228 dias que é usado no Infarmed. E a taxa deu-me 10%. E eu pensei, 10%? Mas dizia aqui 6,29%. Como é que chegaram a este valor? Bem, se há dois que são fixos, vou alterar o outro, que são os dias trabalháveis. Comecei a alterar, meti 250, não deu. Meti 300, não deu. Meti 350, não deu. Depois pensei, será o ano todo que colocaram? Meti 365, 6,29. Só para que os seus deputados fiquem esclarecidos, se fôssemos a usar os 365 dias no Infarmed, a taxa de absentismo no Infarmed é de 4,4%. Relativamente ao absentismo, acho que estamos conversados. Depois, não sei se me perdi aqui, fragilidades do relatório, acho que já falámos. Ah, eu ainda estava, desculpe, eu gostava a ler ainda as frases do... Eu estava a ler as frases que apareciam no relatório, contraditórias. Taxa de rotatividade, isto também aparece no relatório, e também 40%, ouviram, senhores deputados, que era exagerado, e que eram só saídas do Infarmed, não eram rotatividades internas, peço desculpa. Naqueles 40% estão passagens entre, não há direções, é
mudanças de carreira,
técnico superior para dirigente, dirigente para técnico superior. Está tudo incluído no mesmo. E eu descobri isto porquê? Porque na tabela da minha direção havia três saídas. E eu dizia, três saídas? Mas não saiu ninguém. Então fui analisar, foi o técnico superior da nossa direção que passou a diretor da nossa direção. É contabilizado como rotatividade. Depois tínhamos também as comissões externas e os seus peritos externos do Infarmed são os principais responsáveis pelas avaliações técnico-científicas mais complexas. Na errata, está corrigido. O número de funcionários do Infarmed é claramente insuficiente para garantir a continuidade do Infarmed. Isto é no próprio relatório que diz isto. Não sou eu que estou a dizer. Os benefícios para o funcionamento do Infarmed resultam em grande parte de ganhos de eficiência associados ao edifício. O risco de descontinuidade da missão do Infarmed é grande. Potenciais oportunidades. E depois as potenciais oportunidades. Havia uma subtada e já vou responder a essa questão. As potenciais oportunidades elencadas aqui no relatório. E são quais? Houve uma subtada que falou em 12. Havia 12 oportunidades elencadas. Das 12, não há uma que tenha a ver com o facto do Infarmed estar em Lisboa. Redesenhar a estrutura orgânica, repensar os espaços, redefinir as estruturas de função entre o gestor de processo, criar um sistema de monitorização da qualidade, aumentar a cobertura funcional, menor uso de outsourcing, não sei o que é que isto quer dizer, desenvolver mecanismos facilitadores de interação com peritos, desenvolver um modelo de gestão, implementar a prática de reporting, redesenhar o site do Infarmed. Ah, esta é uma medida, é verdade. Redesenhar o site do Infarmed. Mas eu não sei onde é que é possível redesenhar o site do Infarmed. Mas agora só para a vossa informação, o site do Infarmed foi desenvolvido em 2016, porque o site anterior não agradava. E foi desenvolvido sobre a presidência de quem? Do coordenador do grupo de trabalho, que aprovou o site e meteu o site em operação. Mas o site agora não funciona. O site desenvolvido em 2016, sob a sua presidência. Não percebemos isto. Não percebemos. Alterar a natureza jurídica do Infarmed e criar uma entidade autónoma orientada à avaliação das tecnologias de saúde. Senhores deputados, não sei se perceberam, mas acabei de elencar as 12 oportunidades com a deslocalização do Infarmed. E depois, as conclusões finais, que não sabemos onde é que foram retiradas. Não se verificam impedimentos absolutos para a deslocalização do Infarmed para o Porto. Mas existe alguém que percebe isto? Com todo o respeito que eu tenho por esta casa, Sr. Presidente, eu poderia dizer que não existe impedimentos absolutos para a deslocalização da Assembleia da República para a Madeira. E eu digo Madeira porque eu sou da Madeira. E julgo que, Sr. Presidente, não estou a ofender nem esta casa, mas julgo que podia dizer isso. Essas são outras questões, Sr. Deputado. Essas são outras questões. Identifica-se um conjunto de potenciais oportunidades, relembro, foram aquelas que eu acabei de ler, e no processo de deslocalização considera-se que deve ser desenvolvida uma estratégia de salvaguarda dos recursos humanos. Aqui estão as conclusões do famoso relatório do Grupo de Trabalho. Sr. Deputado pergunta também se fomos ouvidos no processo do Grupo de Trabalho, do relatório. Acho que já falei acerca disso. Ouvidos, não sei se fomos entretidos. Eu acho que fomos entretidos, ouvidos, não fomos. Porque eu pressuponho que quando ouço alguém, retiro dessa pessoa, ou do que ela diz, algo útil. Ou não dissemos nada que fosse útil, e os seus deputados o dirão porque apresentámos as mesmas conclusões aos seus deputados, ou então não fomos ouvidos, a verdade é essa. Instabilidade com o Brexit é real, Sr. Deputado, porque sem funcionários não podemos cumprir aquilo que foi acordado com a União Europeia. Transformar a crise numa oportunidade. O Sr. Deputado sabe perfeitamente isso. Foi aquilo que nós temos vindo a dizer nos últimos 8 meses. É, contem connosco para melhorar a atividade do Infarmed. Mas contem a sério, porque ficou demonstrado, pelo facto de não contarem connosco neste relatório, é o que é. E vê-se o que é pela errata. Contem connosco para melhorar o Infarmed. Nós estamos disponíveis. Nós não queremos problemas, Sr. Deputado. Nós queremos ajudar. Nós estamos aqui de boa fé para ajudar a melhorar o Infarmed e melhorar a saúde pública em Portugal. É isso que nós queremos. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, quanto custa? Custos. Eu não sei como é que lhe posso dizer isto. Houve um cálculo que não percebemos como, que chegou a 17 milhões de euros. Não percebemos como é que chegaram àquele valor. Metem umas rendas pelo meio, dizem que calculam umas rendas tendo em conta que o edifício do laboratório fica devoluto e a partir dessa premissa calculam uma série de rendas. Ninguém percebe nada daquilo. Desculpe, ninguém percebe. Aquilo que lhe posso dizer é, eles calculam que 17 milhões é o custo para construir um Infarmed no Porto. O edifício Tomé Pires, pertencente ao Infarmed, construído entre 1998 e 2002, teve um custo de 23,5 milhões de euros. Desculpe? Cerca de 24 milhões. A sua construção e todo o equipamento. Explique-me como é que conseguimos construir um Infarmed passados quase 20 anos por 17 milhões de euros. Não é um edifício, é o Infarmed inteiro. Parem, não é para levar a sério. Aliás, nós dizemos na errata que aquilo não é para levar a sério e retiramos aquilo todo do relatório. Avaliação custo-benefício, Sra. Deputada, acho que, quer dizer, custo imenso, benefício nenhum, pelo menos não encontramos nenhum, e agradecemos se algum dos seus deputados encontrar uma vantagem para o Infarmed e para a saúde pública, por favor, nos avise, porque nós defendemos o melhor para o Infarmed. Verbas com oportunidades com a deslocalização. Bem, oportunidades para quem? Para o Infarmed, não. É capaz de haver oportunidades para terceiros. Mas isso interessa para o país, isso interessa para a saúde pública, isso interessa para Portugal, para os portugueses, que acreditam no Infarmed e na sua missão? Certamente não. Quebra de compromissos com a Agência Europeia, julgo que respondi às perguntas do Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Cruz, não integrados no grupo de trabalho, Sr. Deputada, já percebemos, além de não sermos integrados, as vezes que lá fomos, quer dizer, não foi nada importante, porque não aproveitaram absolutamente nada daquilo que nós dissemos. Absentismo, já falei, Sr. Deputada. Relatório com incentivos, a nossa carta aberta é taxativa relativamente a isso, as pessoas não estão à venda. Formação ou bolsas de recrutamento e quanto tempo demora a formação de um trabalhador? Eu não percebo o que é que eles querem dizer com isso, com bolsas de formação e uma formação em learning, com as pessoas que vão sair do Infarmed, mas depois nos outros empregos vão formar as pessoas que vão entrar no Infarmed. Não, ninguém percebe, Sra. Deputada. E depois, quanto tempo demora a formação de um trabalhador? Isto também é engraçado. O Infarmed diz, tem uma tabela que diz que pode variar em 3, 4, 5 anos, 6 anos, conforme, e explica isso muito bem explicado. Mas eles vêm depois dizendo no relatório, não, porque a Agência Europeia, existe um documento publicado. Eu quando vi aquele documento, e depois fazem uma referência ao documento, pensei, que é acerca da Agência Europeia, eu pensei, bem, isto deve ser um documento oficial da Agência Europeia. Mas pelo simples não, vou investigar. E fui investigar a origem daquele documento. Depois está aí na errata. Bem, o documento não tem nada a ver, não é oficial, não foi pedido nem feito pela Agência Europeia. O documento foi pedido pela indústria farmacêutica, é um perito que deu uma opinião. E que deu a opinião que demorava 1 a 2 anos a formação de um técnico da Agência Europeia. Porquê? Porque é recrutado das agências locais, que já tem não sei quantos anos de experiência. Mas qual é que há a novidade? Mas o Infarmed vai buscar um técnico à Espanha, à agência espanhola, para ir para o Porto, ou à agência francesa? Não. Vai ter que recrutar alguém sem experiência. Então dizem que a equivalência é igual a 1 a 2 anos. Ou seja, não vale a pena que falarmos mais acerca disso. Depois, acreditar, a Sra. Deputada diz acreditar nas fragilidades de... Ah, exatamente. Desculpe, a sua pergunta é muito pertinente. A Sra. Deputada diz que acreditar nas fragilidades apresentadas no relatório e o próprio coordenador do Grupo de Trabalho mencionou que 2/3 das pessoas que lá estão são funcionários ou foram funcionários do Infarmed. Atenção que esses 2/3 são peritos do Infarmed, com a exceção de 3 pessoas que foram ex-presidentes do Infarmed. Houve um ex-presidente do Infarmed que esteve lá no início do Infarmed, há 25 anos atrás. Não lhe vamos imputar responsabilidades. E até porque assinou uma declaração a dizer que não concordava com tudo o que lá estava no relatório. Outro ex-presidente é o coordenador do Grupo de Trabalho, teve durante 1 ano e 3 meses, pronto, fez aquilo que achou que devia fazer no Infarmed. E deixe-me... Agora, existe outro ex-membro, ex-presidente do Infarmed, que também faz parte do Grupo de Trabalho, e assinou uma declaração a dizer que está de acordo com tudo o que está no relatório, que esteve no Conselho Diretivo do Infarmed durante 12 anos. 12 anos. Reparem que o Infarmed fez 25 anos. Ou seja, teve quase metade do tempo do Infarmed no Conselho Diretivo do Infarmed, como presidente, vice-presidente e vogal do Infarmed. Se existem responsabilidades, devem-lhe ser imputadas. Porque se aceita tudo aquilo, as fragilidades que lá estão, bem, o que é que teve a fazer durante aqueles 12 anos que não corrigiu aquelas fragilidades? Mas relativamente às fragilidades, eu vou ler aqui uma frase e depois vou dizer de quem é esta frase. Que diz assim: tive a oportunidade de testemunhar as qualificações, as competências e as potencialidades de todos os que diariamente contribuem para o reconhecimento do Infarmed como um organismo de referência nacional e internacional. Isto não foi dito por mim, Comissão de Trabalhadores. Eu diria algo parecido. Aliás, já disse várias vezes. Mas isto foi dito pelo ex-presidente do Infarmed, professor Henrique Luz Rodrigues, em 2017, quando saí do Infarmed. Pelos vistos mudou de ideias. Ele bem disse que estava aqui agora como técnico. Ele, enquanto estava no Informe, devia ser como presidente. Ou seja, ele tem uma opinião enquanto presidente e tem uma opinião enquanto técnico. Disse também aqui que não era aos 70 anos ou aos 71 anos que começava a fazer jeitos. Que nunca fez jeitos na vida e que não era aos 70 anos que ia fazer jeitos. Eu acredito nas palavras do coordenador do Grupo de Trabalho, que não está para fazer jeitos. Ficámos foi também a saber que não está para fazer relatórios, porque pela qualidade que isto apresenta, mais vale não fazer. Alguma, não sei se me falta alguma questão. Já agora algum dos colegas quer... Vou permitir aqui, vou permitir não, vou, algum colega vai falar, se me esqueci de alguma coisa.
Ora, muito boa tarde a todos, senhores deputados, e também na pessoa do Dr. José de Matos Rosa, o senhor Presidente da Comissão. Cumprimento todos os presentes nesta Comissão. E também gostaria de, portanto, acrescentar aqui algumas questões que foram já elencadas e que algumas questões que ficaram pendentes de resposta, nomeadamente no que diz respeito a um dos pontos que era apontado no relatório relativamente à questão dos edifícios, ou seja, o facto de o Infarmed não ser tão eficaz pelo facto de estar dividido em três edifícios, em que tem uma distância de dezenas de metros entre estes três edifícios, por um lado, e por outro lado, porque era também apontado no relatório que uma das causas da ineficiência do Infarmed era pelo facto de ter espaços demasiadamente compartimentados. Ora, quanto a isso, nós realmente, quando lemos este relatório, acabamos por ter aqui alguma estupefacção relativamente a esta situação, nomeadamente porque estes espaços, e é preciso referir isto, foram intervencionados nos últimos anos. Alguns deles num prazo de 2 anos, 3 anos, há cerca de 3 anos, 2 anos ou até 1 ano atrás. E tem graça porque é interessante analisar isso, porque alguns destes espaços que foram intervencionados foi precisamente para acabar com esta excessiva compartimentação do espaço e criar mais open spaces. Se bem que também sabemos, e existem relatórios recentes que também que dizem, e investigações recentes que também que dizem, que um open space por si só também não é a melhor metodologia de trabalho, até porque muitas vezes cria imensas distrações ao próprio colaborador e muitas vezes não consegue estar concentrado. Portanto, quanto a isso, também temos aqui algumas dúvidas relativamente a esta referência que é feita no relatório e também o facto de o Infarmed poder ser mais produtivo pelo facto de estar unido num só edifício, todas as estruturas estarem unidas num só edifício. O que nós sabemos que não é verdade. Existem muitas estruturas, quer na área da saúde, quer noutras áreas que, portanto, que fazem parte da administração pública, que são divididas por diversos edifícios e não é porque por causa disso que deixam de funcionar mal, antes pelo contrário. E, portanto, ainda para mais quando tem uma distância que as separa, que é de meras dezenas de metros. E outra das constatações que nós fizemos também relativamente a esta questão era precisamente o facto de dizer-se no relatório que, ficando estes edifícios desocupados, poderia haver uma futura ou alienação ou um arrendamento deste espaço, uma rentabilização destes espaços no Parque da Saúde, que ficariam desocupados com a saída do Infarmed. É preciso questionar que, e isto aqui acaba de ser um bocadinho uma análise histórica, que o espaço onde está localizado o Infarmed, nas instalações do que era antigamente todo o Júlio de Matos e que agora é o Parque da Saúde, foram doadas ao Estado e, portanto, houve uma disposição testamentária nesse sentido e que obrigava que aquelas instalações fossem utilizadas para fins de saúde ligados à psiquiatria e até, num sentido mais amplo, para fins de saúde em sentido amplo. E foi isso que foi feito. Portanto, existem diversos organismos que estão concentrados no Parque da Saúde e, portanto, e acabam por cumprir esta disposição testamentária do Salgado Araújo, que a fez no início do século XX. Então, vamos mudar essa disposição? Então, que consequências é que isso traz para o erário público e até para o próprio Estado ao não garantir uma disposição testamentária a esse nível? Portanto, quanto a esta questão dos edifícios e da eventual rentabilização, estamos conversados. Outra das questões que também foi referida era precisamente a questão dos incentivos e que o Rui falou aqui há pouco relativamente à questão dos incentivos que eram dadas aos colaboradores do Infarmed. E era apresentado um diploma que era um diploma sobre a requalificação e a valorização profissional dos trabalhadores. É preciso dizer que este diploma não tem enquadramento na situação do Infarmed e, portanto, a menos que se invente aqui uma espécie de um novo enquadramento legislativo, objetivo, não há enquadramento que se possa ser dado. E, portanto, nesse sentido, também refutamos aquilo que está no relatório. Por outro lado, há aqui uma outra questão que também deve ser referida, que é a questão dos trabalhadores e, portanto, e daquilo que era os vencimentos dos trabalhadores. E nós aqui também tivemos a oportunidade de reiterar no relatório que não é verdade quando se diz que uma percentagem de quase 75% dos colaboradores de Infarmed recebe, e está lá escrito no relatório, até 2 mil euros de vencimento, até 2 mil euros brutos. É, portanto, primeiro é preciso fazer esta referência que são brutos. E depois, por outro lado, é preciso salientar que existem cerca de 100 técnicos superiores altamente qualificados e que têm funções de elevada complexidade funcional, que têm uma remuneração líquida, e é disso que estamos a falar, líquida, de 900 euros. Portanto, para o grau de especificidade e de complexidade de funções que o Infarmed acaba por realizar na sua atividade do dia-a-dia, realmente há aqui um grande espírito de missão por parte de todos estes colaboradores. E, portanto, essa questão também gostaríamos de deixar bem clara, até porque não foi referenciada de forma correta no relatório. Por outro lado, há aqui uma questão que também para nós é importante, que é, e que foi questionada, também creio que foi quer pela deputada Galriça Neto, quer pela senhora deputada Fátima Ramos, e quer também pelo senhor deputado António Salles, relativamente à questão das oportunidades e daquilo que foi feito pela Comissão de Trabalhadores ainda em 2017, até porque foi durante a vigência do mandato desta Comissão de Trabalhadores, relativamente às propostas que foram entregues em março de 2017 pelo Conselho Diretivo, e aí é preciso dizer que a Comissão de Trabalhadores teve, de facto, um papel relevante, porque acreditava que, para reforçar o Infarmed e para tornar a estrutura do Infarmed mais forte, era preciso haver uma mudança e que culminou na proposta que foi entregue do Conselho Diretivo na altura para a transformação do Infarmed em entidade reguladora. Porque achávamos que isso era um instrumento fundamental para dinamizar a capacidade de intervenção do Infarmed enquanto regulador, mas também para poder fixar recursos. Agora, há aqui um pormenor que é preciso referenciar, que é esta proposta era feita tendo subjacente um princípio que é basilar, que era aproveitando toda a estrutura existente do Infarmed, que por acaso está sediada em Lisboa. E quando falamos em racionalização de recursos financeiros no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, como é óbvio, investir numa estrutura que já existe, que tem edifícios de qualidade no quadro da administração pública, felizmente, porque sabemos que nem todos os órgãos da administração pública e organismos têm edifícios com tanta qualidade como aqueles que atualmente têm o Infarmed. Investir numa estrutura já existente é uma forma de racionalização de meios. E, portanto, aquilo que a Comissão de Trabalhadores continua a defender, e de forma acérrima, e por isso também entregámos aos senhores deputados nas diversas reuniões que tivemos um relatório em que apresentávamos todas as questões que considerávamos relevantes para que o Infarmed pudesse ter aqui uma posição mais forte e pudesse reter os seus quadros humanos, que são essenciais. Portanto, foi essa proposta que foi entregue, tinha subjacente sempre isso, que era manter a estrutura existente em Lisboa, porque do ponto de vista do cidadão português, era aquilo que era mais barato para o erário público. Portanto, e por isso é que voltamos para a máxima que a senhora deputada Isabel Galriça Neto referiu há pouco, que é o construir em vez de destruir. Faz todo o sentido. Aproveitar a estrutura existente é construir. Reforçá-la é construir. Torná-la mais forte e mais dinâmica e para que possa também ter aqui um papel mais relevante no âmbito da supervisão e da regulação do mercado do setor farmacêutico, quer dos medicamentos, quer dos produtos de saúde, é construir. Tornar aqui um processo de deslocalização que já se percebeu que os resultados serão bastante negativos e trarão bastantes consequências para o Serviço Nacional de Saúde e para todos os portugueses, isso sim é destruir. E, portanto, quanto a esse aspecto, também achamos que é uma máxima que realmente nós, Comissão de Trabalhadores, aproveitamos e que a defendemos, e por isso mesmo é que no relatório que tivemos a oportunidade de entregar, essa mesma questão estava perfeitamente expressa. Por outro lado, também é preciso referir que no âmbito das oportunidades que são aqui elencadas e que já eram identificadas em 2017 para o Infarmed precisa de estabilidade. O Infarmed precisa que lhe seja dada a estabilidade para poder manter a sua função sem disrupções. E por isso é que, quando surgiu a situação do Brexit, quando se foram, estão a entrar em vigor os novos regulamentos relacionados com os dispositivos médicos. Todos estes desafios são desafios que o Infarmed, obviamente, tem que aproveitar e tem que se reforçar. E, portanto, reforçando-se, tem que aproveitar a estrutura que já existe, porque senão aquilo que acontece é que sabemos que, no caso da Agência Europeia do Medicamento, que está a passar por um processo semelhante e que foi no decurso de uma situação que é irreversível, portanto, e que foi decidida eleitoralmente, a Agência Europeia do Medicamento está a ter imensas dificuldades em conseguir, e com recursos muito mais competitivos que o próprio Infarmed tem, está a ter uma imensa dificuldade em conseguir com que os seus colaboradores e o seu capital humano qualificado possa transferir-se para Amsterdão. E isso vai criar uma disrupção enorme na atividade da Agência Europeia do Medicamento. Nesse contexto, é importante que o Infarmed, com a estrutura que tem, a estrutura existente, possa sair reforçado. Isso sim é um dos aspectos que nós defendemos, porque senão, inevitavelmente, aquilo que vai acontecer é, e nós tivemos a ocasião também de referir isso, o exemplo da Finlândia e outros exemplos de outros organismos que foram deslocalizados em vários países da Europa, como por exemplo no Reino Unido, o Instituto Nacional de Estatística do Reino Unido. O que vai acontecer é haver uma disrupção da atividade, e o que vai acontecer é que, durante uns anos, estas entidades vão deixar de responder. Isto aconteceu na Finlândia, aconteceu no Reino Unido, em âmbitos diferentes. Não é aquilo que nós queremos que aconteça no nosso país. Portanto, obviamente que aquilo que nós podemos, de alguma forma, pedir aos senhores deputados é para que também exerçam a vossa influência no sentido de exigir responsabilidade relativamente a esta questão. Portanto, e terminava com um outro ponto, que era, na última audição que tivemos aqui nesta Comissão de Saúde, e pegando um pouco nas palavras do meu colega Rui Spínola, dissemos que, e citámos até o próprio Eugénio de Andrade, quando dizia que era urgente permanecer num poema, que era urgentemente. E esta máxima, este verso, continua extremamente, portanto, atual. Porque o é urgente permanecer, nós, colaboradores do Infarmed, demonstramos ao longo destes 8 meses que, com enormes dificuldades, com enormes perturbações, nós, trabalhadores do Infarmed, estivemos sempre presentes e assegurámos de uma forma bastante profissional as funções do Infarmed, a missão do Infarmed, e assegurámos que todas as atribuições no âmbito da saúde pública preconizadas pelo Infarmed fossem asseguradas. Agora, aquilo que passados estes 8 meses, aquilo que nós pedimos é que esta agonia termine. E, portanto, e que qualquer que seja a decisão, e que nós esperamos que a decisão seja no sentido de voltar atrás, e, portanto, e reforçar a estrutura existente no Infarmed, a estrutura atualmente existente, essa responsabilidade passa agora para os decisores políticos. E, portanto, o é urgente permanecer também é no sentido de dar as condições para que o Infarmed que hoje existe e que nós conhecemos e que tem provas dadas ao longo dos últimos 25 anos, possa também permanecer. Para nós é extremamente importante. E com a carta aberta que nós tivemos a ocasião de entregar, a esmagadora maioria dos colaboradores do Infarmed disseram que não estavam disponíveis para acompanhar essa deslocalização. Isto é um ponto fundamental, porque é como fazer a referência quase como o algodão, não engana. A vontade expressa pelos colaboradores do Infarmed não engana. E, portanto, nesse contexto, acho que fica bem claro realmente aquilo que deve ser feito e realmente aquilo que deve ser uma decisão política que nós achamos que poderá ser responsável. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não sei se querem fazer uma segunda ronda. Eu penso que os esclarecimentos foram, as perguntas foram muitas, os esclarecimentos foram bem prestados logo desde o início. Eu resta-me agradecer à Comissão de Trabalhadores e dizer-lhes que agradecer as palavras, a dizer-vos também que da parte da Comissão de Saúde terão sempre o nosso apoio, terão sempre a nossa colaboração e faremos um caminho sempre juntos. Porque é do interesse de Portugal, dos portugueses, da saúde e do Serviço Nacional de Saúde também, termos uma instituição como a vossa forte, como uma referência a nível nacional e internacional, e é isso que nos interessa, e acho que posso falar por todos os grupos parlamentares, e vocês ouviram aqui hoje todos os grupos parlamentares, conhecem a instituição e conhecem os trabalhadores e sempre reconheceram. Sempre reconheceram a instituição, todos os grupos parlamentares e todos os senhores deputados. Portanto, só me resta agradecer a vossa ajuda, a vossa colaboração e o trabalho que tiveram durante estes 8 meses e que vos sorria o trabalho que vão ter pela frente e que continuem a ser uma referência a nível nacional e internacional. Muito obrigado.
Presidente, muito obrigado.